Pirataria pelas ondas do rádio. Pirataria maravilhoso. Pirataria
pelas ondas do rádio. Perfeito.
A ver com essa citação a Paulo Ricardo.
Ah, essa é tem uma música assim, né?
Essa é a vibe que a gente assim, tem desculpe, que começar a gravar. Desculpe, tá na hora de começar a gravar.
Pronto, tá na hora.
Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Sou Felipe Almeida, professor de economia da FPR, e largue o podcast Valeu um Livro.
Sou Manuel Ramon, professor de economia da UFABC, e eu digo mais, que livro você vai ler quando largar o podcast?
É, e eu sou a Bárbara Moraes, sou doutoranda de desenvolvimento econômico na UFR e escritora.
Mas vocês estão negligenciando os audiobooks.
Ah, essa é uma discussão.
Aí é muita preguiça. Ah, não, aí é preguiça.
Quanto tempo
você vai começar
o ouvinte tem para ouvir esse podcast?
Vamos ser polêmico.
Não, vamos perguntar para a editora. Audiobook é book?
É.
Dá para considerar? É,
dá, porque você tá tendo... A leitura, na verdade, não é só ler palavras, né? Uhum. É uma compreensão, por isso tem leitura de mídias no geral. É a compreensão como um todo. Então, com o audiobook, você consegue ter essa compreensão da história inteira. Uhum. Agora, tecnicamente, ler, passar os olhos e nas palavras, não é.
Não
mas
é.
Mas nesse sentido mais amplo, é.
Não, é.
Eu tenho ouvido
muito
audiobook.
Pronto, tem uma pergunta, Bárbara. Então, realmente, sim, sobre isso. Mas o Fernando nem apresentou ela, né?
Não.
Já chegou na... Aliás, Bárbara, muito bem-vinda, viu?
Bem-vindo, Bárbara. É um prazer ter você. Já chegamos te inquirindo.
Nossa, não. Vai, apresenta a Bárbara antes, Fernando. Por favor.
Hoje nós recebemos nossa querida amiga Bárbara Moraes para discutirmos dinâmicas sociais e a construção de preferências de consumo, o mercado de livros no Brasil. Nesse trabalho, Bárbara apresenta considerações sobre a história do mercado de livros no Brasil, ponderando importantes aspectos institucionalistas ao longo deste processo. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Bárbara.
Muito obrigada.
Já furando a fila aqui, eu sei que o Manuel tem uma questão na manga ali, mas aqui eu já vou trazer um ponto que eu acho que é interessante para a gente começar, que, assim como a gente já deu spoiler, existe uma sobreposição de interesses, né? Quando a gente está falando de literatura e de institucionalismo, né? Como é que essas duas coisas se encontram na sua vida?
Não, então, eu sou viciada em leitura desde pequenininha, assim, desde pequena mesmo, assim. Assim que eu aprendi a ler, eu já ficava grudada nos livros. É, e eu comecei a escrever muito cedo também. Eu tenho uma historiazinha aqui que eu escrevi com 8 anos, que era uma greve de material escolar. Porque tinha sido muito utilizado.
O tema é bom.
É que minha mãe ela trabalhava no sindicato do judiciário, né? Quando era pequena.
Perfeito.
Então, assim,
eu sabia que tinha uma coisa de sindicato por trás.
Começa assim e acaba na economia institucional, tá vendo? Como
exatamente.
Que é o processo?
Não é à toa. É, e aí eu sempre gostei muito de ler, e aí naturalmente comecei a escrever. E quando eu fui fazer economia, assim, eu na verdade tive o primeiro contato com a economia institucional, com a nova economia institucional, né?
Sinto muito.
Pois é.
Tá tocando os violinos aí, né, Fernando?
Não.
Tá tocando violino, né? O Titanic afundando.
Mas eu achei muito interessante, porque eu tinha muitas críticas à forma como... Enfim, eu até hoje tenho muitas críticas à forma como a economia é ensinada, né? Enfim, mas à forma como eu aprendi. E aí eu cheguei nessa matéria que era um professor, foi o Bernardo Miller, da UNB. Que ele falou, eu vou dar para vocês tudo que tá tendo de ponta. Aí ele deu economia da complexidade, nova economia institucional... Várias coisas assim, e aí eu achei super interessante essa parte, assim. E aí eu fui aprofundando os estudos, quando eu decidi fazer mestrado e fui para a UFPR, eu fiz uma matéria de microeconomia com o Felipe, e eu achei, assim, incrível. É incrível, assim, eu fiquei, é isso que eu acho que precisa na análise econômica, sabe? Tipo, não você considerar a economia como uma coisa isolada, fenômenos isolados. A economia como parte da sociedade e a história explicando os fenômenos que a gente tem, sabe?
Ah, fantástico, fantástico. E vocês têm alguma hipótese, assim, para como surgiu o seu hábito da leitura? Não o hábito institucionalizado, mas o seu, você tem alguma hipótese, Bárbara?
Não, então, meus pais sempre leram muito, minha mãe é jornalista, né, e meu pai, ele sempre leu muito, assim, ele lia muita ficção científica quando era menor, depois ele parou mais. É, então, eu cresci muito rodeada de livros, assim, sabe? E meus pais sempre, assim, tudo que eu queria ler, eles me davam. Às vezes não dava para comprar, né? Mas eles falavam, não, no seu aniversário eu te dou gibi da Turma da Mônica também. Era o que eu mais li, assim, de 6 a 10 anos.
Uou! Tá parecendo a árvore vermelha guardiã das masmorras de Harã!
Masmorras de Harã? Peraí! Não pegaram seu vestido vermelho, não, Mônica?
É, dona Mônica. Não sobrou nenhum lastro de coisa vermelha no baile todo, a não ser o seu vestido. Coincidência?
Era o que mais lia. Tinha uma amiguinha minha que assinava, então ela lia e passava pra todo mundo. É, então, eu acho que tem muito isso do ambiente de casa e dos meus amigos. Todos os meus amigos de infância também, que eu tenho contato com vários. Todos eles leem muito até hoje, sabe? Então, a gente tava nesse ambiente que tinha muito acesso a livro, muito acesso a gibi, a essas coisas assim, sabe?
Ah, legal.
Eu posso fazer uma...
Vai lá, vai com tudo.
Complementar a introdução do Fernando, porque não tá suficiente sua introdução, Fernando.
Ó, que corretado,
olha só.
Porque eu sabia... Ah,
eu vou mutar o Manuel Ramon aqui.
Bárbara Moraes é uma super escritora de ficção científica, que ela tem uma trilogia, procurem aí, clássica, né? Que é a trilogia dos Anômalos, né? São três livrões de ficção científica, cult, já que eu percebi isso, você procura na internet e já percebe que o negócio é cult, né? Que começou e foi lançado em 2013, o primeiro, né, Bárbara?
Isso.
Agora surge mais uma edição que acabou de sair do forno mês passado, que é o primeiro livro, né? A Ilha dos Dissidentes. A Ilha dos Dissidentes, que você mudou de editora, parece, né?
Não, é a
Autêntica.
Mesma editora. A gente mudou. É porque
mudou
a Autêntica
capa.
Tem um selo. É, mudou sua capa.
Sua capa.
A Autêntica tem um selo que é a Gutenberg, né?
Ah,
que é um selo de
perfeito.
Ficção.
Porque era Gutenberg e agora parece Autêntica. Mas é a mesma coisa, no fim
das
contas.
É a mesma coisa.
Entendi. E tá aí, cara.
Sinal de qualidade, né, Manu? Sinal de qualidade. Foi pra segunda edição. Escreve alguma coisa aí, vê se alguém publica.
Não, e reimpressão é quanto?
Foi pra segunda.
É, e reimpressão é um monte de reimpressão.
É, tá na quinta, sexta, acho.
Quinta, sexta é reimpressão. Então,
sucesso total.
Tem aqui, vamos dizer, conhecimento de causa.
Economia hobby,
né? Conhecimento de
causa. É o lazer, tá sobrando tempo.
Não, a Bárbara tá pesquisando sobre isso e fazendo isso, né? Tipo, tá dos dois lados do negócio, eu acho sensacional. E eu também queria fazer aqui, também, antes, um preâmbulo, que é um preâmbulo institucionalistas, que eu acho que tem tudo a ver com a Bárbara, né? Então, agora de história das pensadoras institucionalistas, porque o seu interesse, a sua postura frente à sua atividade como escritora e a sua atividade como pesquisadora é muito paralelo ao que uma pensadora que eu classifico e muitos institucionalistas classificam uma pensadora institucionalista chamada Charlotte Perkins Gilman, né? E que ela...
Fantástico.
É fantástico. É.
Eu só li a ficção dela, eu gosto muito também.
Que, o Hairland, né? Acho que é o
li
livro mais importante.
O Papel de Parede Amarelo.
É que o Hairland é um livrão. Grandão, uma ficção grande.
Mas continua em outros livros.
Continua,
né?
Tem outros livros. Hairland é 1915. Mas em 1898, veja, um ano antes da teoria da classe ociosa, né? Ela lança Woman in Economics. E quem for ler Woman in Economics vai achar muitas coisas que falam. O Veblen ou a Gilman que tá falando isso? Porque é muito parecido. Muitas coisas. Inclusive as questões biológicas, instintivas, hábitos. Ela tá falando sobre isso. E eu acho muito interessante porque ela fala sobre isso em termos teóricos, acadêmicos no Women in Economics. E depois ela pega o Herland, né, Terra de Mulheres, e é quase uma aplicação literária do ponto de vista econômico dela. Né? É um primeiro texto, eu acho que é o primeiro texto de economia feminista que existiu, é esse livro de 1898 da Charlotte Perkins Gilman, e depois ela vai para a literatura. Aliás, ela é muito mais conhecida pela literatura do que pelo seu aporte acadêmico, que é incrível, né? Então eu acho muito interessante, Bárbara tá também nessa interface, né? Eu acho muito interessante isso. Então essa é só um preâmbulo aqui, né? Para dizer, olha, literatura, economia institucional, essas coisas andam juntas assim, né?
Não, isso é curioso porque uma das perguntas que eu mais recebo de gente que não é da área da economia é isso, assim, ah, não, mas literatura e economia não tem nada a ver, e eu sempre discordo veementemente, assim, eu acho que tem tudo a ver e uma coisa complementa a outra bastante, assim, sabe?
Isso diz um pouco sobre o que as pessoas pensam sobre economia.
Sim,
né?
Pois exatamente. É.
E elas acham que tem mais a ver economia com física, né? Não, tudo a ver.
É, matemática, ver. Enfim.
Os mitos, mas, né? Os mitos.
Mas a gente está aqui para esclarecer, né? Para mostrar que não é bem por aí. E o que a Bárbara fez? Olha como as coisas casaram, né? Ela fez uma análise institucional do hábito de consumo da população brasileira, né? Então ela pegou, né, um objeto que ela trabalha, né, como uma fornecedora de arte, né? E ela fez essa análise, assim. Deve ter sido esse seu lado, né, de escritor, esse seu lado artístico que te puxou para esse objeto, não foi, Bárbara?
É, foi bastante, assim, e eu acho que uma das coisas que sempre me deixou com a pulga atrás da orelha é que o meu livro é voltado para adolescente, então eu vou muito em escola. E uma das coisas que eu mais escutava em escola pública era o pessoal falando: ah, eu gostei da história do seu livro, mas eu não vou ler porque eu não sou inteligente o suficiente para isso, sabe? Essa era uma das coisas que mais me marcava. Todas as vezes eu falava: não, você é sim, não tem problema, sabe? Tipo, não é questão de inteligência, é só você ler, você ir se acostumando e tudo. Tanto isso, quanto também essa ideia de que os alunos sempre se surpreendiam em saber que eu tava viva.
Que loucura, sabe? Na economia esse sentimento é recorrente.
Mas é.
Pô, como assim? Eu tô lendo esse cara, ele tá vivo ainda?
Eu consolo toda vez.
Que coisa mórbida, pessoal.
Mas eu fui muito, assim, isso sempre foi uma coisa que deixou uma pulga atrás da orelha, porque conversando com os alunos, meio que eles falavam, tipo assim, ah, achei legal a história, mas essa coisa que você tá fazendo não é pra mim, sabe? O objeto no qual você tá contando essa história não é pra mim. E aí eu sempre... Isso e é outra coisa que também o povo ama falar, de o brasileiro lê muito pouco, sabe? Tipo, o brasileiro não tem interesse em leitura. E eu fiquei assim, tá, mas não tem mesmo ou não querem que ele tenha, sabe? E meio essa inquietação, assim, que me levou
mas Bárbara, eu vou ter que te confessar uma coisa. Que é seu campo aí, a sua área aí de produção literária.
Quando... Tu não lê?
Não, o que a Bárbara faz, eu li algumas coisas, de mulheres, inclusive, e eu me sinto muito burro lendo Úrsula Le Guin.
Ah, eu também. Eu comecei a ler A Mão Esquerda da Escuridão em inglês, aí eu achei que era o inglês, aí eu peguei em português e parecia que tava em inglês.
É impossível, mesmo, cara!
Então, assim,
ela começa a falar das famílias, né, e não sei quem ia casar com você, só que são pessoas de diversos planetas. E você fala, cara, eu perdi, tipo, eu não consigo, fulano encontrou com ciclano. Eu não sei mais essas famílias, eu sou burro demais.
Sabe o que te faltou?
Tem que fazer um guia.
Sabe o que te faltou? Não cresceu vendo Star Wars, vendo Star Wars.
Deu nisso. Aí pega a Úrsula Le Guin e você fala, ferrou, não entendo nada. Mas é isso, ficção científica exige.
Exige sim. Mas o meu é mais... É tipo X-Men, é mais tranquilo. Assim.
Ótimo.
Já vendeu alguns a mais.
X-Men Evolution. Bárbara, tem uma coisa que você traz que me chama muita atenção. Que é quando vem a primeira prensa para o Brasil, quando a gente começa a desenvolver essa produção de livros, assim, sem falar para mim que... Se me perguntasse, Fernando, chuta aí, quando que começou? Eu ia chutar muito mais para trás. Assim.
Sim.
Eu não esperava que fosse um fenômeno assim tão recente. Assim. Você traz aqui século XIX,
se não me engano, vem, né? A primeira prensa vem com a família real, e essa é uma anedota que eu acho incrível, porque vem acidentalmente, né? Eles tinham comprado a prensa da Inglaterra, e tava no navio, que coincidentemente foi o mesmo navio que a família real usou pra fugir.
Uhum.
Então eles trouxeram, e aí ela ainda ficou no porto, tipo assim, 4 dias, porque ninguém sabia o que fazer com ela e onde botar. Entendeu? Porque ninguém tinha esperado. Tipo assim, a gente não sabia que tinha trazido esse negócio.
Que porra é?
Devem ter demorado pra entender o que era.
Exatamente.
Aquilo.
Então, tipo assim, eu acho que é uma anedota que explica muito. Do Brasil e livros, assim, sabe? Tipo, veio sem querer.
Em 1808, então,
é
isso?
É isso que começa.
Cara, é ontem, né?
É ontem, é.
Na história, ontem, assim.
Não, e assim... E até tinha livros no Brasil na época dos jesuítas, mas aí Portugal... Enfim.
Vagabundo! Vagabundo!
Nessa época, eles tiraram, inclusive, de Portugal. Tem esse detalhe também que eu descobri pesquisando que eu não sabia... Que Portugal sempre teve um problema, assim, nesse período, com livros, comparado a outras nações europeias, sabe? Enquanto a França estava fazendo a edição mais barata no século XVIII, Portugal estava controlando ao máximo possível o que era impresso e o que entrava no país, sabe?
Você sabe se isso impacta hoje em dia na quantidade de leitura portuguesa?
Quando eu estava fazendo a dissertação, Portugal era o país europeu com menor média de livro lido. De todos os países da Europa, sabe?
Talvez seja a inércia institucional ali, né?
Uma acumulatividade.
Nossos fatos históricos importam para os nossos hábitos de pensamento, né?
Quem diria, né?
Mas então vem ali com a família real... Né? Mas isso já indica alguma coisa, né? Porque ele está ligado, então, o livro ao consumo real, né?
O consumo
da nobreza,
das pessoas ricas, é.
E o livro é enxergado assim nesse momento.
Aham, uhum. E até hoje.
Até hoje,
certo? Tem gente que vê dessa forma, assim.
Quando você foi conversar nas escolas, né? Uhum. E o que o pessoal colocou, né? Essa questão do... não consigo ler o livro, né? Essa era a questão, ou seja, tem uma barreira ali que a pessoa vê, que está na mente da pessoa, né, em relação ao livro. Não, é uma barreira real, né? Porque se a pessoa já foi alfabetizada, ela pode ler um livro, né? Tudo bem que às vezes tem essa dificuldade argumentativa do pessoal que não cresceu vendo Star Wars e tal, mas o que pode acontecer... A pessoa não deveria, a princípio, colocar essa barreira, mas coloca. É porque tem outras coisas aí, que não é só a relação de você ver o livro como um objeto de lazer, como um objeto de entretenimento, como um objeto que você pode aprender coisas, né? Você começa a dar uma simbologia diferente para aquilo, né?
Acho que isso ficou bastante claro durante esse período da pandemia, em que começou a se vender, sei lá... panos de fundo, cartaz, sei lá o que que era, justamente emulava uma biblioteca, né? Demonstrando uma certa conspicuosidade e talvez mais do que isso, né? Algum tipo de soberania intelectual, digamos assim. Ah, veja, eu li vários livros, eu exibo eles aqui, ao ponto das pessoas colocarem um papelão no fundo para emular isso.
Sim, na dissertação mesmo tem uma parte, eu acabei lendo Chartier, que é um dos maiores historiadores de livro e tudo. E ele tem essa questão que ele conversa muito, que tipo, o livro sempre foi sinal de conhecimento, e você deter o conhecimento e prender, controlar o conhecimento é ter poder, sabe? Então, aí ele fala que historicamente, conforme a imprensa vai ficando mais presente, as fotos, pinturas de chefes de Estado sempre tem um estante atrás, assim, sabe? E isso é justamente porque denota o poder, assim. Se você entra também no, na maior parte dos consultórios médicos, de advogado, etc., vai ter um monte de livro lá. Por quê? Porque a gente vê um monte de livro e pensa, nossa, essa pessoa aqui é muito inteligente, ela sabe o que ela está fazendo, ela é uma autoridade, sabe? Então, assim, o livro, ele passa essa coisa de autoridade, de conhecimento, enfim.
É interessante isso de passar essa imagem, né, de conhecimento, de autoridade, de poder, no fim das contas, que eu acho que é o central da questão. Porque eu fico pensando, né, porque quando você lê... Estou pensando, os autores estão pensando nessa institucionalização da ciência, e tem um livro do...
E será que é possível envelhecer sem os problemas de memória?
Como é o nome dele?
Bussunda.
Excelente, autor.
E agora? Vai tocar a musiquinha?
Vai.
Vai. Estamos no elevador já. Já estamos no elevador.
Meu Deus do céu. Meu Deus. Cara.
É algum francês?
Não, é um... Peraí, vou pesquisar aqui. Rapidinho.
Segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia.
Ah, já achei. Pronto. Pode ir?
Olha aí, ó. Vai?
Não, tem... Tô pensando no Robert Merton, né? E que ele vai falar sobre que a ciência, ela se institucionaliza por vias sociais e não porque ela é mais efetiva, eficaz... Né, na descoberta, né, da realidade, né, de resolver problemas. Não é, a questão não é que ela resolve problemas, por isso a ciência é confiável, né? É porque ela se institucionalização. E se institucionalizou de uma certa maneira. E uma das formas de institucionalização da ciência que ele coloca em evidência é, na Inglaterra, os protestantes, né, os puritanos, em contato com a Bíblia, né? Porque a questão era você ou entender o que Deus disse para você a partir do contato direto com a Bíblia. Então essas pessoas eram as pessoas mais alfabetizadas, que eram as pessoas que fizeram a Royal Society, que fizeram as primeiras organizações científicas. Então, veja, a leitura ela tem era uma necessidade religiosa. E que ela tem um efeito colateral, que é esses geram as pessoas que detêm conhecimento, né? E que desenvolvem conhecimento e criam as sociedades científicas. Então vai falar, cara, a grande maioria das pessoas que estavam nas sociedades científicas na Inglaterra nesse momento eram puritanos, né? E isso é muito interessante, porque a gente vem no Brasil e a gente fala, pô, mas a gente não tem isso. Né? Éramos católicos, né? E aí você tem esse... Isso é importante.
Atenção! Preste bem atenção!
O efeito colateral da leitura, que é a relação com a Bíblia, isso foi... não existiu aqui. Né? Então a gente talvez tenha alguma relação disso, né, com o próprio desenvolvimento das universidades, né? Que não está ligada, né, a essa... ao pensamento científico que vem do pensamento religioso como um efeito colateral, né? A gente não passa por isso, né? Porque a leitura vem aqui como o quê? Uma realidade comparativa, emulativa, que vem da família real, né? E é isso.
E controlada por poucos, tem essa coisa também. Uhum. O catolicismo, a relação com o livro sagrado... é muito centralizada. Quem controla, quem lê, quem interpreta são os padres, são, uhum, as autoridades da igreja, não são, uhum, as pessoas. Você não tem essa coisa do puritano que cada um pode ter a interpretação que quiser do texto. Isso. A interpretação é da Igreja Católica. Então a gente tem essa religião que já é centralizada no conhecimento, e o livro chega no Brasil centralizado numa classe social.
E isso retoma a sua questão, né? Será que as pessoas... leem pouco porque elas não têm interesse ou porque elas são levadas a serem, sei lá, negligenciadas ou marginalizadas no interesse pela leitura, né? Porque em alguma medida isso também é uma ferramenta de emulação e em grande medida também é uma ferramenta de exercer poder, exercer conhecimento, né?
É, emulação sempre está diretamente associada a um exercício de poder, né?
Isso.
Tipo, porque o emulado, a emulada, né? ela tem uma capacidade de comandar quem emula, né? Então sempre há esse exercício, né? E é muito curioso isso que a Bárbara destacou, porque a gente vê que a nossa sociedade mudou muito pouco, né? Eu tenho uma aflição muito grande que eu externalizo em vários momentos, que é como o nosso ensino, ele é estruturado, né? Ele é estruturado como se fosse um ensino dessa perspectiva religiosa católica, né? O que a professora, o professor normalmente faz em sala de aula é ir para frente da turma e ler alguma coisa para a turma, né? Não é o ato da leitura necessariamente, propriamente dito, né? A pessoa não está necessariamente lendo um livro, mas o que a pessoa faz? Ela lê um livro, montou uma aula em cima do livro e exerce a leitura, né? É claro que existem exceções, né? É claro que dependendo do cenário você consegue trabalhar uma outra perspectiva, mas continua sendo assim, né? Continua sendo, nota, a gente está falando, né? Sai da esfera religiosa, a gente está entrando na esfera científica, porque isso acontece nas universidades, né? De você ter uma figura que é dado um poder a essa figura de interpretar textos, que é a professora e o professor, né? Isso continua fazendo parte da nossa sociedade. Na graduação eu faço isso, né, no curso de graduação, e eu revelo isso para a turma, toda a turma que eu leciono, o meu incômodo em fazer isso. Eu não gostaria que fosse dessa forma. Talvez eu mude alguma coisinha para 2023. Tô cheio de ideias para 2023. Coitada, turma de 2023. Nossa. Tô cheio de ideias aqui para a turma de 2023, né? Então, mas assim, é te cobrado essa estrutura também. Se você foge um pouco dessa estrutura, fala, por que esse desgraçado não está apresentando o texto como tem que ser, né? Então, é uma lógica de algumas pessoas podem ler, outras não, que estão muito encronhadas, né, nos nossos hábitos de pensamento e que são seculares, né? Como você destaca na sua pesquisa, né?
Perfeito. Eu queria só fazer uma pergunta, Bárbara, sobre... Bom, temos aí, então, nesse nosso passado de uma leitura ligada à nobreza, né? Uma leitura de ócio, né? De demonstração de ócio, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente carrega isso até hoje, né? Agora tem a questão...
E de demonstração de civilidade. Isso é uma coisa muito importante.
Perfeito. Assim,
tem essa coisa de se mostrar mais civilizado do que o resto da população, uhum. Sabe? Porque tem esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento europeu na época, né? Que Perfeito. É considerado mais avançado do que 99% da população na época, né?
Perfeito. Mas isso eu achei legal, né? Porque é esse conhecimento legítimo, né? Eu estou ligado uhum. a esse conhecimento legítimo. Mas o artigo que você apresentou no Einst... Né?
A conexão com o episódio passado.
Grande encontro, né? Incrível, parabéns, quem organizou, acho que tá de parabéns.
Tá de parabéns.
E tá tudo no YouTube também, achei incrível.
Tá tudo no YouTube.
Isso. Encontro de Economia Institucional Original, o pessoal acha. E quem tem alguma dúvida sobre o que acha, tem que escutar o episódio da semana passada, que a gente esmiuçou o que aconteceu.
E quando encontrar o canal lá, não esquece de se inscrever e deixar o joinha.
Isso.
Fernando virou influencer mesmo, velho. Virou influencer mesmo.
Não, mas tem uma tensão que você mostra no seu artigo, né? Porque há um processo histórico da criação do mercado de livros no Brasil, né? Uhum. Que eu acho que a tensão entre o... Que eu acho que isso liga com o que você está falando? O popular... E o erudito, né? E que é uma tensão que até hoje, né? Você participa dessa tensão. Você é participante da tensão, né? Você é o popular, Bárbara como uhum. escritora, né? E eu queria que você explorasse um pouco isso, se você pudesse contar. Eu acho que tem o Monteiro Lobato tem alguma relação com isso, Sim. né? Mas você explorar essa tensão, né? Essa tensão do popular, de alguma maneira, virando algo... acessível, ao que tem o direito à existência, né? E essa disputa com o conhecimento legítimo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor.
Não, a coisa disso é que, assim, a prensa chega em 1808, a coroa controla um pouco, 100%, né? Tudo que é impresso até um pouco depois da independência, e aí depois o mercado de livro fica meio solto, assim, para fazer suas próprias edições. Mas ele é muito centrado no Rio de Janeiro, desde sempre até hoje é muito centrado no Rio de Janeiro e São Paulo, né? E aí, o que acontece é que para você ter um mercado de livro, não é só imprimir, né? Não é só a oferta. Você precisa ter a demanda, que é pessoas alfabetizadas, pessoas que são capazes de ler e decifrar aquilo. Então, assim, na minha pesquisa, eu vi que só depois de 1840 que você começa a dizer que pode ter, possivelmente, um mercado do livro no Brasil, sabe? É, mas, assim, entre esse período até a década de 30, mais ou menos, o livro é feito muito pensado nessa população urbana, essa população do Rio de Janeiro e das outras capitais, a população mais abastada e tudo mais. Claro que tem, tipo, folhetim, jornal, que é bem mais acessível do que as edições mesmo. É, mas, no geral, os livros não são feitos pensando no grosso da população. Assim, tipo, ah, vamos vender este livro para todo mundo. É, tipo, vamos vender estes livros para essas populações urbanas que são mais civilizadas, sabe? Que são mais parecidas com o leitor, com quem a gente acha que é leitor, e não vamos ir pro interior do Brasil. E aí o Monteiro Lobato entra como... Ele basicamente revolucionou isso, porque ele chegou trazendo histórias com... usando a tradição oral das pessoas, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo é com base nas histórias, nas lendas, no folclore brasileiro. Procurando outros pontos de vista que não a biblioteca, livraria... tipo farmácia, mercadinho e tudo, e focando não só nas capitais, no interior também. Então, assim, tem um motivo pelo qual, assim, há muito a se falar sobre o Monteiro Lobato e as coisas, os racismos dele, mas há um motivo pelo qual... Envelheceu bem mal. Mas há um motivo pelo qual ele é tão conhecido, porque ele fez os livros dele serem conhecidos e os livros da editora dele. A editora dele existe até hoje, que é a Companhia Editora Nacional. E é isso, porque ele pensava, não, isso aqui é um produto. Tipo, eu vou vender sabão só numa loja de sabão? Não, eu vou vender sabão em todos os lugares onde pessoas possivelmente podem comprar sabão, no mercado, na farmácia, etc. Por que que o livro eu só vou vender numa loja que vende livro, sabe? Então, assim, quem introduz essa lógica de mercado, de tipo, ah, a gente precisa fazer com que esse produto seja consumido por mais gente e que ele seja mais acessível, que ele tenha histórias mais próximas das pessoas, é ele, assim. E aí vem uma pequena revoluçãozinha, assim, no
Monteiro Lobato, o empreendedor.
Exatamente.
Empreendedor institucional.
Institucional, sim.
Institucional. Porque ele está modificando os hábitos de pensamento das pessoas, né?
Uhum.
O livro muda o livro.
Chupa Elon Musk.
Não, e aí ele faz livro didático que vai para a escola, que aí vai criando
o, cara tá em
o hábito de leitura na escola. Então ele vai assim, tá, a gente precisa fazer as pessoas lerem, vamos fazer os livros chegarem a elas, sabe?
Isso.
Hoje, seria o que o Monteiro Lobato fez hoje seria o equivalente ao seguinte, os livros dele estarem sendo vendidos via catálogo da Avon. Né?
Isso.
Seria o equivalente de hoje, né? Aonde eu consigo apresentar? Pá, eu vou apresentar, né? E é isso aí. Pouco, você começa.
Não, e ele inventou um modelo de negócio novo também, que era tipo assim: o mercado, sei lá, o mercadinho, não precisava comprar o livro, ele só pagava se vendesse, que é a consignação, né? Depois vai dar problema, sim, mas nesse primeiro momento é excelente, porque quem tá vendendo não tem custo nenhum, é só, ah, se vender eu pago esse cara, se não vender eu devolvo o livro e pronto.
Para a formação de hábito foi fundamental.
Exatamente.
A pessoa quebrar o gelo com o livro, ver aquilo como um lazer, né? É fundamental você apresentar aquilo. Apresentar no cotidiano da pessoa é mostrar, olha, isso não diz respeito só a uma elite, você pode ter acesso a isso também.
Exatamente.
Né?
E estou falando na sua linguagem. Eu estou usando as referências que são as suas referências.
Sim.
Né?
Então, você consegue ler isso aqui porque é a mesma história. Eu tô pegando a história que sua avó contava pra você e contando uma história com ela, sabe? O personagem que sua avó contava antes de você dormir e...
Deselitizou.
A sua avó falava que a cuca vinha te pegar.
Pois
ou
a cuca.
Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá.
Sensacional. Então, Monteiro Lobato é o nosso... empresário institucional aqui na sua história Bárbara, na sua história, dentro no seu artigo, né? No seu artigo, né?
Isso. É, né? Eu acho que eu nem chego a citar ele direito no artigo, porque eu tive que contar.
Chega porque eu li.
Ah, tá. Eu nem lembro mais.
Olha que carteirada, que carteirada.
Sabe mais que a autora do artigo. É.
Não, mas aí é importante também esclarecer, né? O seu objeto de pesquisa foi a dissertação da Bárbara, ela transformou num artigo, apresentou no Einstein, né? Então, por isso que ela tá na dúvida se chega a citar ou não.
Exatamente, que eu cortei muita coisa, botei, enfim, mudei as coisas.
Agora, a gente citou também um outro empresário institucional aqui anteriormente da leitura brasileira, que foi o Maurício de Souza, né?
Sim,
Maurício de Souza também foi muito importante para a formação de hábitos de leitura, né, das crianças, sim, né? Porque gerou um material infanto, eu acho que eu posso chamar de infanto-juvenil, né? Gerou um material infanto-juvenil ali.
E agora para adolescentes, com a Turma da Mônica Jovem.
Tem a Turma da Mônica Jovem.
Tem os 10 anos já.
Eu vou assumir aqui. Eu gostava da Turma da Mônica, porque quando eu achava a Disney tinha muita letra.
Preguiça, você gostava por causa de preguiça?
A Turma da Mônica rápido.
Preguiçoso.
Eu usava de ler. Ele queria ver as figurinhas.
É, ler rápido, 8 meia, pra ver. O negócio flui. É preguiça. Basicamente é isso.
Não, e até isso que a Bárbara comentou também, né? A linguagem brasileira, o humor brasileiro, né? A cultura brasileira, acho que isso gera uma identificação.
Gera.
Não. Gera bastante.
A outra coisa, né? Animal antropoformizado é meio bizarro, né? É meio bizarro, né? Melhor as crencinhas, né? Melhor as
tão bizarro quanto Coca-Cola. Mas tudo bem, tudo bem. É um refrigerante sujo pra criança, né? Maravilhoso.
Não entendi nada.
E é aí que começa a surgir essa distinção de literatura mais erudita, digamos assim, e uma literatura mais popular? Dá para se dizer que aí...
No Brasil, eu acho que sim, começa por aí, assim, que começa a ter essas edições, esses temas mais próximos do povo, assim. Claro que, assim, voltando, Folhetim, Machado de Assis, que hoje o povo acha super difícil, era próximo do povo, entendeu? Uhum. Então, assim, o que era publicado em folhetim é outro esquema, assim, porque a ideia do folhetim é ser uma novelona, né? Esses dias eu estava lendo Ana Karenina, do Tolstói, que foi publicado em folhetim, e eu cheguei uma hora e falei, como é que a Globo nunca fez a novela desse coisa? Porque é 100% a novela,
sabe?
Então, assim, tirando essas coisas que depois virava livro, que tá num esquema diferente, assim. Uhum. Eu acho que sim, tipo, de 1930 adiante que começa a ter essa coisa dos livros que são os livros certos para ler, né? Que são os eruditos, e os livros errados de ler, que são esses livros populares mais próximos da população no geral, assim.
Perfeito.
Ou seja, não tem 100 anos isso.
Não, não tem. Não tem.
Olha, cara, como é um fenômeno muito recente.
Muito,
né?
E aí quando você pega também taxa de alfabetização, quantas pessoas, mesmo sendo mais popular, quantas pessoas na década de 30 conseguiam?
Não era exatamente o povo, né, Bárbara?
Exatamente, tipo...
Era uma classe média ali que tava nos grandes centros urbanos, né?
Não, se você começa a caracterizar... Vai lá.
Não, vai lá, você é o primeiro.
Não, vai, pô.
Não, vai lá, você primeiro.
Se você começa a caracterizar... Vai lá. Não, vai, pô.
Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não!
Não, eu ia comentar que isso extrapola, né, as outras formas de arte também, né? Na música isso é muito recorrente. Não, veja, tem que ouvir Beethoven e não, sim, sei lá, Wesley Safadão, porque um é muito mais erudito que o outro, né?
Você perde também esse
contato. Por isso que eu acho que Bumbum Tantan é revolucionário.
Wesley Safadão, meu Deus.
Entendeu?
Não, mas veja,
Bumbum Tantan é a música mais revolucionária do Brasil.
Qual é a música mais revolucionária?
Bumbum Tantan, porque pega bar e bota um funk em cima.
Então,
eu conheço. Entendeu?
Bumbum Tantan.
Vai estar tocando no fundo aí.
Fernando, toca aí Bumbum Tantan.
Isso tem copyright ou é livre?
Não, a música, mas o iníciozinho que é do bar é livre.
Bota aí, Fernando.
Ele foi até garoto propaganda da vacina no. Tá presente, as novinhas ali, fica loucando e se joga pra gente. Eu falei assim pra. Revolucionária.
Viva o Bumbum Tantan.
Vai com o Bumbum Tantan. Vem com o bumbum, tam, 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 vai, mexe o bumbum.
E tem uma entrevista muito boa que ele dá, que é... Ele fala que ele escuta essa música, sempre fala, cara, que flauta incrível, meu Deus, isso é incrível, eu preciso fazer a música. Aí ele senta e faz a música. Entendeu? Só ampliando.
Manu, o que, que você achou do Bumbum Tantã?
Achei sensacional. Eu acho que é uma distância entre Bumbum Tantã e Wesley Safadão, mas eu só acho.
Não, mas veja, aí não é uma questão de gosto pessoal, o problema é você criar um juízo de valor... numa cultura popular de determinada comunidade, por exemplo, porque eu sou superior eruditamente do que
não,
essa galera.
Não, é isso.
Não, tipo, cê, aí é um puta de um elitismo.
Você conhece,
né,
o nosso amigo, como é que é o nome? O que toca piano pessimamente, mas acha que ele é um super pianista. É um brasileiro aí. Como é que é o nome dele? Caramba, é um youtuber pianista. Você deve conhecer, Fernando. Cara, como é que é o nome dele? Que ele criticou o funk. Falou, funk não é música.
Ah, o...
É isso aí.
Mas ele nem é gente. Pô,
gente, tá bom, tá bom.
Essa galera aí nem é gente.
Não, tudo bem. Mas ele é um...
Quem é esse cara? Eu nem sei.
Ah, é um zoado.
Não precisa.
Eu infelizmente sei.
Não precisem pesquisar sobre
isso.
Não pesquisem.
Não pesquisem.
É um insignificante.
Inclusive, corta esse negócio aí. Corta o vinheteiro, não serve pra nada. Mas, Bárbara, agora então, estamos chegando ao que nos interessa, que é o agora, né? Eu queria saber se você... Porque aí, ok, temos atenção, né? Essa leitura, o mercado editorial popular, um mercado editorial erudito, né? Essa atenção existe, até eu acho que tem as editoras que fazem... Estão ligadas a uma coisa ou a outra, não sei se você pode também falar sobre isso. Mas eu fico pensando hoje, agora, você participante disso, né? Você tem esse popular... Mas é um popular que também, de alguma maneira, está ligado ao que está se fazendo fora, que é essas que são esses livros de massa, né? Esse
sim,
mercado
sim,
de massa.
É literatura comercial.
Literatura comercial. Como essas coisas se encontram? O popular, a literatura comercial e aquilo que continua sendo aquele erudito, né? Que está lá, né? Como isso se constitui, né? Porque aí temos que fazer essa entrada... desse grande complexo editorial internacional chegando no Brasil e também dando coisas palatáveis, né?
Sim, sim. Não, então, isso é curioso porque a Companhia das Letras, eu vou citar, se tiver alguém da Companhia das Letras ouvindo aí, é apenas a verdade, a gente não...
Nosso jurídico...
Olha!
O nosso jurídico Renato, é fortíssimo. Nosso jurídico é fortíssimo. Aqui ninguém bate, não.
Mas é porque a Companhia das Letras foi comprada pela Penguin recentemente, né? E eu acho que uma das editoras que era mais simbólica dessa literatura erudita era a Companhia das Letras, até 10, 11 anos atrás, que foi quando a Penguin comprou eles. E aí a Penguin chegou... Basicamente falando, vocês precisam vender muito. Tipo, o que vocês estão vendendo tá ok, mas não é o suficiente. E a Companhia das Letras abriu, acho que foram 3 selos na época, que é a editora seguinte, que é voltada para livro para adolescente, a Paralela, que ninguém sabe exatamente qual é a linha editorial, mas ele publica livros comerciais no geral, e eu acho que teve um selo de negócios também, que são... as áreas que mais vendiam há 10 anos atrás, sabe? Então, aí a Companhia das Letras começou... Ela publicava esses livros que a gente brincava falando que era o livro que ganha Jabuti, que o Jabuti é o maior prêmio de literatura... era de alta literatura, agora eles abriram.
O Felipe pensou que ia ganhar uma tartaruguinha.
Não, achei que ia ganhar do Jabuti na corrida.
É. Enfim, e aí eles abriram e começaram a publicar esses livros mais comerciais, em parte por essa exigência dos acionistas gringos, porque precisa lucrar, fazer grana e tal. E aí eu vejo isso como uma coisa que foi muito positiva para o mercado brasileiro, querendo ou não. Porque eu comecei a lançar 10 anos atrás e tinha uma separação gigantesca entre essa produção erudita, que era quem ganhava prêmio, e a produção comercial para massa e tudo mais. Hoje em dia essas coisas se conversam. O livro mais vendido do ano passado, que foi Torto Arado, é um livro de alta literatura, que foi o mais vendido e ganhou o Jabuti de romance literário. Então, assim, deu uma abertura que não tinha antes, de tipo assim, tá, vamos tratar esses livros de alta literatura como produto também, e aí a Companhia das Letras meio que liderou esse movimento de outras editoras de literatura erudita, né, de alta literatura, como a gente chama, de tratarem os livros de alta literatura, tipo, sim, isso é alta literatura, é erudito, mas isso também pode vender e pode conversar com as pessoas, sabe? Então, assim, eu vejo que nos últimos anos, e principalmente nos últimos 5 anos, assim, isso está sendo cada vez mais forte. Por isso que eu sou otimista. Porque eu acho que, assim, de 1930 até 2010, assim, tinha muito essa distinção. Tinha os livros que eram best-sellers, que eram considerados menores, e os livros que eram literatura de verdade. E agora tá tudo meio que tudo junto, misturado. Tipo, não se diminui o mérito de um livro só porque ele está vendendo muito, sabe?
Uhum. Não, e eu acho muito interessante isso que você faz, que é literatura ficção científica brasileira, né? E isso talvez revele alguma coisa, né? Porque eu sei que tem vários autores de ficção científica brasileira, mas que eles surgem, é isso, não sei, uma década e meia atrás, né, que tem um movimento disso, que tem um mercado, e esse mercado se mescla com a literatura de ficção científica estrangeira também, né? E isso eu acho muito interessante, que talvez, eu não sei se as editoras pequenas têm alguma relação com isso, né? De disseminação de da produção nacional nesse nicho específico, ela tá pau a pau com a produção internacional, né?
Sim, eu isso. Acho que vem acontecendo muito isso, e agora acho que mais do que nunca, porque tem esse movimento, quando você estuda a história do livro no Brasil, toda vez que o câmbio está desvalorizado, se aposta mais em autor brasileiro, porque é mais barato. Uhum. Então, perfeito. A gente pegou um período, tipo, os últimos 5 anos também coincide um pouco com isso, né? Que fica melhor apostar num brasileiro, porque fica mais barato, do que apostar em alguém de fora, sabe? Num livro de fora que você vai pagar horrores em dólar e tudo mais.
Meu carrinho da Amazon tá aí pra provar isso. Tem livro que tá um tempo ali esperando o momento certo.
Pois é. Então, assim,
mas
eu acho que...
Mas o homem era um patriota.
Mas então, Bárbara, voltando ao institucionalismo, né?
Sim,
Como fica isso aí com a economia institucional, né? Então, o livro popular começa a ser acessível, as pessoas consomem isso, vivem com isso. Se tem um monte de youtuber, né? Apresentando YouTube. As
agora
coisas,
TikToker, tem muito TikToker.
Que apresentam livros para a massa, para as pessoas, pra vivem disso e não são poucos. E é leitura popular. São livros populares e é emulação, né? Que aconteceu? Né? Porque antes não, de ter conhecimento, tudo. Né? Eu vou na casa de uns amigos que tem todos os livros de massa mesmo, sabe?
Uhum.
E eles têm exibidos, né? Como se fosse alta literatura, né? E você fala, pô, mas não é Shakespeare que ele tem aqui. É esses livrinhos paperback, sabe? Não sei do que, de autores de fora, mas. E exibindo nas bibliotecas. E aí?
Stephen King.
Stephen King ali.
As vendas de coletânea, de um modo geral, né?
É isso. O que aconteceu, então?
O que acontece é que acaba pulverizando, né? Tem esses subgrupos, né? Que são... Eu ia começar a explicar o que é um hábito, segundo o Bourdieu, e mudei de ideia. Então, assim... são subgrupos, não. É porque é muito complicado.
Porque eu
teve uma parte na dissertação, inclusive, que eu expliquei e mandei pro Felipe. Felipe, é isso aqui? Ele, eu acho que sim. É assim que eu entendo. Então, assim.
Eu lembro disso.
Porque pro Bourdieu, o hábito não é hábito, é habitus. E aí, não. Nota de rodapé, não institucionalistas, é diferente, né?
Tipo, é diferente. Eu considero assim, eu leio e aí eu penso, é tipo tribo urbana, clubber, emo. Uhum.
Sim, não, inclusive até uma questão corporal, né?
Otaku.
Otaku, exatamente. Uhum. Tipo, essas eu categorizo assim.
Manoel Ramon, sabe quem é um otaku?
Não.
Felipe, sabe quem é um otaku?
Não sei.
Não, eu também descobri recentemente. É quem gosta de... É mangá, né?
É, anime e mangá.
Mangá.
Eu fui...
Sabe essa galera que se veste desse negócio? Sei.
É, faz cosplay.
Se apropria da cultura asiática.
Tem uma sobrinha que faz isso. Tem uma sobrinha que faz
então.
Isso.
Eu ela fiz é otaku. Muito
pode,
isso, Alisson.
Pode chamar ela de otaku.
Ela faz fantasias. Gasta, gasta toda a mesada
não,
de
não,
fantasia.
Não, não, é uma identificação mesmo.
Ah, otaku. Eles se identificam assim.
É uma tribo, né? É tipo emo. Otaku, emo...
Em
punk.
É isso. Enfim, então, eu leio hábitos desse jeito. Mas enfim, existem esses subgrupos de leitores, assim, que cada um acaba... Eles acabam formando características próprias, né? Uhum. Então, assim, você tem um pessoal ainda que lê mais, tipo, alta literatura e só fica naquilo ali porque também é o gosto da pessoa, né?
Sim.
É, mas também tem um pessoal que, sei lá, só lê ficção científica e fantasia, e tem o grupo das pessoas de ficção científica e fantasia. Entendi. E aí existem referências ali dentro que indicam obras e tudo mais, e as pessoas vão emulando dentro do próprio grupo para fazer parte do grupo, né?
Perfeito.
E aí eu falei do BookTok, eu acho que uma das maiores é essa que vem das redes sociais, sabe? O BookTok, que é o TikTok de livro, né? É sempre Book Twitter, Book Instagram, Book Talk. Uhum. É, eles são... É um negócio assim, é um fenômeno que ninguém consegue entender direito. Porque eles conseguem pegar livro de 20 anos atrás. Aí uma pessoa fala, ah, por que a gente não fala mais desse livro? E botar na lista de best-seller. É um fenômeno, assim. É um negócio impressionante.
Então, assim como tem os influencers, né, nas redes sociais que... não tem uma especificidade, não tem uma finalidade muito clara, tem os influencers nas redes sociais que lidam com livros, né? Pelo isso. Que você está falando.
Lidam com livros nichados, né?
Nichados,
em grupos,
né?
Específicos, né?
É, então a emulação, ela deixa de ser uma emulação
global,
que está associada a uma classe social, tida como uma classe social superior, e passa a ser... emulações de funções sociais, de tipos sociais, isso. Né? São outros tipos de emulação que se vê hoje em dia, né?
É muito interessante. É, porque aí ele vai ter o capital social dele, que é dentro do grupo, e esse capital social vai ser diferente em cada grupo.
E eles se validam internamente e muitas vezes se definem em oposição a outros grupos, né?
E é por isso que você usa Bourdieu.
Exatamente.
Ah, agora eu entendi.
Exato. Foi necessário.
Foi necessário.
É. Maravilhoso.
Momento Futurama agora. Ah, agora eu entendi.
O Fernando, ele não fica satisfeito só em fazer a inserção depois do episódio gravado. Ele faz as inserções enquanto a gente está gravando.
É uma máquina de inserção.
Isso me ajuda. Eu tinha que ter aqueles botão do ratinho pra disparar na hora aqui, esse é mais legal.
Os botão do ratinho.
Dá pra providenciar isso aí, cara. É ter uma mesa de mixagem, tem que começar a gravar com a mesa de mixagem.
Olha só, vamos ter que fazer uma vaquinha na internet aí, vamos comprar isso aí.
É, faz um apoia-se.
É, um apoia-se.
Pessoal, vocês sabem o que eu vou falar agora, né? Como sempre, tempo é uma questão... tem alguma coisa que a gente não perguntou, que a gente deveria ter perguntado, Bárbara?
Ah, meu Deus.
Acho que é um
Deus.
Bom jeito de encerrar.
Isso é a bujanra total, hein? Eu vou ter que contar do abujanra. Mas
então,
fala aí.
Conta, Bárbara. Bárbara pensa ali.
Você quer que possa contar conta antes,
aí.
Então?
Pode,
então vou
pode
contar.
Contar.
Antes.
Vai lá.
Senta que lá vem a história.
Porque tem isso. É sobre o tema, né, do episódio aqui com a Bárbara. Que eu acho sensacional, pra mim, um dos melhores episódios do...
Provocações de verdade, não provocações de mentira, né? Provocações quando era Abujanra, né? Antes do Taz. Esse provocações de verdade, Abujanra, tem um episódio, tem tudo a ver com o que a gente tá falando hoje, que é um episódio que ele vai entrevistar um cara que chama Eduardo Estevich, sabe? Que é um cara do Pânico, era do Pânico. E aí chamou o Antônio Abujanra, vai lá entrevistar o cara, e o cara, tipo, é como comediante dos piores, só que ele... De alguma maneira, ele tem uma admiração pela Abujanra, né? E ele, você vê a entrevista inteira, no YouTube, você vê no YouTube. Ele tem um pavor da Abujanra, e a Abujanra vai enterrando ele, sabe? Você vai vendo a pessoa sendo desconstruída ao longo, né? São 25 minutos de sofrimento, né? O cara do Pânico, mas isso dá prazer. Eu admito, eu tenho prazer, eu tenho essa, um cara desesperado. E tem hora no final, que aí você tem que estar falando. Que o cara chega e fala, não, porque ela faz uma peça de teatro, vai escrever uma peça, ela faz uma peça. Eu falo, Abujanra, eu quero que um dia você faça uma peça de teatro que eu escrevi. Eu tenho várias peças escritas, e eu vou te mandar, você escolhe a peça que você quiser.
2000 anos depois.
Fernando.
Oi.
Você fez aquela musiquinha que a Alexa pediu?
Vai, eu vou ter que fazer, não tem jeito.
Como é essa música aí?
Sempre que o Manuel dá uma, uma viajada, aquilo que ela chama de insights psicodélicos do Manuel.
Insights psicodélicos,
é. São tantos.
É, muito.
Que a gente vai ter que criar uma vinheta.
Eu acho adequado.
Quando ele começa a viajar, assim...
Assistam a Bujanra.
Entrevistando Eduardo Seguinte, a Cidade das Plantas, é muito agradável. Você se sente bem, certo? E essa finalizada ali, né? Que ele reflete isso, né, Bárbara? Essa cultura legítima, né? E as pessoas só por isso. E ele sobe em cima disso. Ele faz a crítica que a gente faz. Isso aí, essa força da nossa pequena força que você tem, né? Isso aí, mas nada com a gente, odiosa. Não, ele sobe em cima disso. E os caras têm processado. E ele vai jogando o cara pro chão, sabe? O cara tá subindo, ele vai jogando pro chão. Só que o cara tá acima de mim também. Então fala isso aí, bate nele mesmo. Agora você vai precisar a vinheta da
Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo.
Então, Bárbara, o que eu percebo pela argumentação que você apresenta, né, pelos elementos, né, da nossa fala descontraída aqui, né, é que existiam dois tipos de agentes econômicos, se eu puder usar esse termo, que atuavam como empresário institucional, influenciando a formação de hábitos de pensamento dos consumidores, né? Uma, né, alguns autores, né, como Monteiro Lobato, como o próprio Maurício de Souza, né, numa vertente literária um pouco diferente, né, nas histórias em quadrinhos, mas as editoras também tinham um papel fundamental em como elas se portavam, em popularizar algum tipo de literatura, né? E nisso a gente vai absorvendo esse ambiente à nossa volta e a gente começa um processo de experimentação na literatura e começa a desenvolver gostos, né? A gente vai modificando as nossas preferências frente a essa lógica que ela é muito mercadológica, né?
É, pois é. Não, e aí tem essa questão também que, assim, se você não é apresentado na escola com coisas que você pode gostar, como é que você vai formar o gosto pela leitura, sabe? Como é que você vai saber o que é que você gosta? Tem essa questão também, né? Tipo, o que é, como é que você vai saber o seu gosto pessoal se não tem uma estrutura que te apresenta coisas que você pode gostar, sabe?
Maravilhoso.
Tem que conhecer o mundo para entender o mundo.
Exatamente.
Ó, né? Oh, Fernandão. Ó, oh, largou uma filosofia.
Eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram. Lá nós somos @economiaunderground. Pessoal, vocês lembram qual foi o primeiro livro que vocês leram? Tem uma memória afetiva em relação a
uma coisa memória afetiva. Sentido? Eu li um livro. Ah. Eu não lembro qual foi o primeiro realmente, mas esse é um livro que eu li, estava na segunda série, assim, que se chamava É Proibido Miar. E é um livro sobre...
Sim. Lembra o autor?
É um livro sobre preconceito. E é um livro do Pedro Bandeira. Que quem... Essa leitura infanto-juvenil, ele tem... É o grande espaço onde ele trabalha ali, né? Pessoas podem lembrar Droga da Obediência, Pântano de Sangue,
esse
né?
Livro.
Que eram as aventuras dos Oscaras, né? Com K.
Dos caras,
é, né? E o Pedro Bandeira... Aí eu li e... discutimos, esse livro me marcou e, cara, o Pedro Bandeira veio na escola e autografou o meu livro.
Nossa.
E isso era uma coisa que pra mim, assim, cara, a pessoa existe. Esse ele
não tá morto.
Não tá morto.
Aí, ainda tá aí trabalhando tudo. E falou, cara, venho aqui. Ele tocou nesse livro e assinou, né? Então isso foi, assim, uma coisa muito marcante pra minha vida. Pedro Bandeira, um abraço pro Pedro. Nossa. Bandeira.
Felipe, tem alguma memória nesse sentido?
Cara, os meus pais, eu não sei se era deles, se era da minha mãe ou do meu pai, mas eles tinham uma coleção de livros infanto-juvenis que, por algum motivo, foi parar no meu quarto lá, quando eu era criança. E eu li, né, essa coleção, né, porque eu era uma criança que eu era... punido muito severamente.
Já trabalhamos essa questão aqui.
Eu passei metade da minha infância sendo castigado, não podendo ver TV, né, trancado no meu quarto. E aí a grande distração, né, foi leitura de revistas em quadrinhos.
Era a sua fuga?
Não, era o que tinha para fazer, né? Era isso, olhar pro teto. E aí eu li muito, cara, essa coleção. Eu não me lembro qual foi o primeiro. Eu lembro que o que eu mais li foi O Conde de Monte Cristo, do Alexandre. Perfeito. Dumas.
Interessante.
Que, outra, Bárbara, que a Globo devia fazer, que é só, novela.
Que é vingança, né? O cara reclama das minhas ideias de vingança. E ele vai ler o livro, que é o quê? É só isso. Só vingança.
O... na época, o que me pegou muito foi a volta por cima do cara. Né? Porque, pô, quando tu é novo, né? E aí, pô, o cara é traído por todo mundo, jogado na cadeia e tal. Né? O cara conseguiu dar a volta por cima, isso me pegou muito, né? E assim, do lugar
tava que... Tava lá menos... o Felipe preso no quarto, pensando como é que eu vou dar a volta por cima desse castigo.
do lugar onde... ele menos esperava, surge, né, alguém para ajudá-lo, né, que era o outro prisioneiro e tudo. Então, acho que, não sei, naquela época, essa narrativa me pegou pra caramba, assim. Mas é uma história de vingança, porém... Pode dar spoiler,
não,
né?
Pode.
Não, porém, é aprendido que a vingança não foi o melhor caminho no final do livro.
Que nem o Chaves, a vingança não compensa matar um empregado.
Exato, é outro clássico. Estamos cheios de clássico.
Sim.
E você, Bárbara, você tem essa memória afetiva, assim, do primeiro livro, ou aquilo que você acha que foi o primeiro livro, porque é uma lembrança difícil?
O primeiro livro mesmo eu não sei, mas eu lembro que eu tinha um livro grandão, que era o Livro da Virtude para Crianças. E apesar do nome, foi nesse livro que eu li Barba Azul.
Barba Azul.
Muito edificante para criança. E tem um que me marcou muito, que é uma história lá holandesa, que é um menino que fica com o dedinho no dique lá, pra não inundar a cidade.
Pá, que responsabilidade.
Nossa. E aí, tipo, tinha essa história, eu ficava, gente, mas que loucura esse lugar que tá embaixo d'água e o menino tem que ficar com o dedo, ele fica muito tempo bom. Com o dedo lá.
E você, Fernando?
Eu tenho uma memória numa biblioteca infantil da minha escola, que ela era dentro da pracinha, assim, ela meio que ficava no miolo da pracinha e tinha uma biblioteca lá, uma casinha, assim, tal, fica a tia lá. E eu lembro muito bem, eu não sei se foi o primeiro livro também, mas de pegar o Joelho Juvenal do Ziraldo.
Ziraldo é muito... acho que o Ziraldo foi o primeiro autor que eu peguei autógrafo.
Eu tenho autógrafo do Ziraldo também. Então, acho...
Sim, olha com a cabecinha só. Branquinha. Né?
Então, pronto.
Tem um quadro do Ziraldo na minha sala e tá assinado.
Grande Ziraldo. O Ziraldo que fez o logo do PSOL.
É, né? É verdade. É. Verdade.
E já nasceu com aquele cabelo branco.
Já, Ziraldo branco.
Sim,
não tem,
sempre,
não né? tem uma foto, um vídeo dele, né? Sem ser grisalho.
Muito bom.
Muito bom, pessoal. Mais alguma consideração? Alguém tem algum abraço?
Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom falar com vocês.
Nós que agradecemos.
Divertido.
Sensacional.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade.
Ah, não, peraí. Eu tenho uma coisa pra falar aqui, ó. Site do Grupo Autêntica, tem um livro ali, custa R$63.
Tá chegando.
Mas você pode achar mais barato em outras lojas digitais.
Nossa, a ilha... jogar contra a editora, assim.
Eu acho que ela não tá muito feliz com a editora. Mas tudo bem. A Ilha dos Dissidentes. E compre o novo, porque eu vi que tem um monte de estante virtual com o velho, mas compre o novo, porque velho não vai dinheiro
capa
pra Bárbara.
A capa de HQ que eu sempre quis, tá?
É isso
capa.
Aí, perfeito. É, aquela capa e velha compre... bem datada, hein, Bárbara? Pelo amor de Deus.
E não compre só um, porque o Natal tá chegando, pode presentear um monte de gente.
É isso aí.
Pode encher o carrinho.
É um belo presente. Lembrar que é uma trilogia, dá os três logo já.
Trilogia,
porque
perfeito.
Já tá tudo publicado. Aqui não é Marte, não.
Mas
aqui
o segundo
publicado.
E o terceiro ainda não saiu com a capa nova.
É, melhor
mas
esperar.
Mas vai sair até o fim do ano que vem.
Perfeito.
Então pronto.
Compra, sucesso. Lê. Compra o primeiro para várias pessoas. Leiam, debatam.
Faz
e
o
aí,
clube do livro.
Faz o clube do livro. Segundo, terceiro para todo mundo. Perfeito. Pra ficar tudo pra, como se diz em Campinas, pra ornar. Né? Porque tem que ficar bonito também na estante. Pode ficar o novo e os dois velhos depois, né? Tem que ficar
não
tudo
pode.
Novo. É isso aí.
É isso, pessoal.
Eu,
até isso semana é que vem.
Grande abraço.
Valeu,
semana
Bárbara.
Que vem. Obrigado, Bárbara.
Abraço.
Este episódio contém trechos de Is This Love, de Bob Marley, Bumbum Tantan, de MC Fiote e Eye of the Tiger, de Survival. Também conta com inserções de Bob Esponja, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Gigolê, Castelo Rá-Tim-Bum, X-Men Evolution, Pelé, Futurama e Alborguete.